Olá, bom dia! É sábado, dia 23 do mês de outubro de 2021. Aqui estamos para mais um programa Vida e Saúde, na grande parceria da Unimed Alto da Serra, cuidando sempre da sua saúde com planos especiais, plano familiar e também o plano empresarial. Aproveite, entre em contato com a Unimed. E hoje o assunto é extremamente importante porque estamos com essa campanha forte do Outubro Rosa. E a nossa convidada é a doutora Sandra Todeschini Bortolon. Ela é especialista em ginecologia e obstetrícia. Vamos falar sobre o câncer do colo de útero. É um assunto extremamente importante que vai ser abordado neste momento pelo repórter Fernando Osório, que nos traz esse bate-papo bem interessante na nossa programação. Fernando Osório.
E hoje, doutora Sandra é nossa convidada hoje. Câncer de colo de útero, né? Nós sabemos que o Outubro Rosa é o mês da prevenção do câncer de mama e do câncer do colo de útero. E é sobre esse que nós vamos estar falando hoje com ela, né? Que tem uma formação e especialização que dispensa comentário. Doutora Sandra Todeschini Bortolon, uma médica conhecidíssima tanto pela competência quanto pela pessoa, né? Uma pessoa fantástica, muito querida por todos nós aqui de Vacaria.
É muito bom a gente se sentir querida e é um prazer estar aqui para também poder ajudar a esclarecer algumas coisas, reforçar coisas que são importantes de ser reforçadas, né? E tirar algumas dúvidas que vocês venham a ter aqui.
Tá certo. Doutora, câncer do colo de útero. O que que é o câncer do colo de útero?
Bom, o câncer do colo do útero é o terceiro câncer que afeta as mulheres. Os outros dois são o câncer de mama e são o câncer de pele. E o câncer do colo do útero é um, como diz a palavra, é um câncer, né? É uma lesão maligna que atinge o colo do útero, porque o útero tem duas partes. O corpo do útero, que é onde se gesta o bebê, e o colo do útero, que é aquela parte que é examinada No exame ginecológico, quando a gente coloca o espéculo, a gente visualiza o colo do útero. E é deste lugar que a gente coleta um material para estudo citológico. Então, é através desse exame que a gente trabalha para detectar precocemente o câncer e desta forma poder tratar e curar. E isto é o motivo de que se faz as campanhas, porque infelizmente, nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, é onde a gente tem uma maior incidência do câncer do colo do útero. E isso é uma coisa assim muito triste, porque eu posso ter medidas preventivas, mas eu não posso evitar o câncer. Mas eu posso diagnosticá-lo e tratá-lo precocemente, de forma que eu possa curar. E infelizmente nesses países, incluindo o nosso, os diagnósticos de câncer do colo do útero às vezes são feitos em estágios mais avançados, o que torna a cura um pouco mais difícil e também torna os tratamentos mais complexos e mais difíceis também. Então é por isso que a gente trabalha tanto para conscientizar a importância de fazer um exame que é tão simples e tão barato.
Perfeito. E doutora, uma das coisas de todos os assuntos que a gente fala aqui é sempre sintomas, né? Avisos assim que o corpo dá. No caso do câncer do colo de útero, o corpo dá algum aviso, alguma dor, alguma forma que gere um alerta para a mulher saber que precisa buscar o médico ou ele é silencioso?
Nós temos dois momentos, né? O câncer na fase inicial, ele não vai dar sintoma nenhum. Na verdade, o câncer inicial ou as lesões, que a gente chama assim, lesões precursoras do câncer do colo do útero. Então, essas lesões, que são aquelas que vão aparecer no preventivo de câncer, elas são assintomáticas. Agora, à medida que o câncer evolui, que a lesão aumenta, e ela começa a se manifestar clinicamente, porque essas lesões pré-malignas ou esse câncer numa fase inicial, ele não é, tu olha para o colo do útero e tu não enxerga nada. O diagnóstico dele é através da citologia, da colposcopia e da biópsia, né? Então, esses são os três instrumentos que a gente tem para ter uma suspeita diagnóstica e uma confirmação através da biópsia. Agora, quando o câncer ele é mais avançado, sim, aí a paciente vai perceber sangramentos na relação sexual, corrimentos com mau odor, dores embaixo do ventre. Se o câncer é mais avançado, ele pode comprometer, ele pode atingir a bexiga, pode atingir o intestino, tu pode ter perda de urina pela vagina, tu pode ter perda de fezes pela vagina, e isso em casos assim avançados, onde tu não tem mais o que possa ser feito. E aí as pacientes têm bastante dor, elas têm sangramento, que tu tem dificuldade, então isso assim é o último grau, né? No início tu não tem nada, até tu tem quando tem invasão, aí quando o tumor cresce, que vai invadindo o reto, vai invadindo a bexiga, pode ter obstrução do canal da urina, pode ter dilatação do rim, né, parar de funcionar o rim, então ali é uma situação mais grave, mais extrema, mas ali sim. Mas em fases iniciais, não, você não tem sintoma.
Tá, doutora, então vamos lá, vou insistir. Em fases iniciais, ele é silencioso.
Ele é silencioso.
Porém, o tratamento para fins de cura, ele é mais eficaz quanto antes iniciado.
Exatamente.
Então, a mim me parece que é algo que tem que estar constantemente sendo vigiado. Aí o motivo que se fala de fazer os preventivos. Independentemente Sim. de dor, de sintomas... Isso tem que ser automático, né, doutor?
Na verdade, o ideal, né? Veja assim, a gente sempre diz que o ginecologista, em parte, é o clínico da mulher. Porque quando você é jovem, você não tem nenhum problema de saúde e não vai para médico nenhum, né? Então, qual é o único médico que tu vai? Tu vai no ginecologista para fazer as tuas revisões, aí depois você começa a vida sexual, você vai para pegar a pílula anticoncepcional, depois você engravida, então você vai fazer seu pré-natal, aí depois você segue acompanhando para fazer os preventivos, aí entra a fase da mamografia, então você vai fazer a mamografia também, aí você começa a ter mais idade, começa a entrar na menopausa e você segue acompanhando com o ginecologista. Então, o ginecologista acompanha a mulher por toda a vida. E então, esse cuidado que a gente tem que ter, porque o que a gente tem que entender é assim, ó, quem ama se cuida. Então, a gente ir ao médico para fazer revisões, a gente fazer os exames que são necessários, seja por convênio, seja particular, seja pelo SUS, porque o SUS oferece esse serviço sem custo nenhum, é um carinho que a gente tem pela gente, é um amor que a gente tem, porque o primeiro amor que a gente tem que ter na vida é pela gente mesmo. Então, a gente tem que se cuidar. Porque se a gente se cuida tanto da cabeça quanto do corpo, a gente fica bem. E se a gente está bem, as pessoas que estão com a gente também se sentem bem com a gente estar bem. Então, às vezes as pessoas têm medo. Ah, mas se a gente faz, a gente procura a doença. Então, eu digo sempre assim. Se tu tiver que ter um câncer, tu vai ter um câncer. Se tu tiver que ter. Mas existem coisas que tu pode diagnosticar de uma forma precoce. E aí existe toda a diferença de um diagnóstico precoce, seja para o câncer de mama, seja para um câncer de ovário, seja para um câncer de colo de útero. A diferença, ela é gritante. O tipo de tratamento é muito menos invasivo, muito menos agressivo e deixa muito menos sequela. Então, é por isso que a gente insiste tanto que as pessoas trabalhem de forma preventiva. É um cuidado que você tem contigo. Então, acho que é isso que é o mais importante da gente pensar.
Interessante, doutor. Por isso que a gente também fala aqui diariamente, diuturnamente, que na saúde não existe custo. Na saúde se faz investimento.
Exatamente.
É investir.
Bom, o preventivo de câncer, o Papa Nicolau, ele ainda é o principal exame para fazer rastreio do câncer. Então, como é que a gente orienta que ele seja feito? Algumas coisas têm mudado assim nos últimos anos em relação, até porque também a descoberta do principal causador do câncer fez com que se mudassem algumas condutas. Então, assim, O ideal é que a gente, as orientações que tem do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e mesmo de outros órgãos como a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e também de órgãos internacionais que são mais ou menos semelhantes, indica que a gente faça o primeiro preventivo de câncer, considerando que tenha sido iniciada a vida sexual, em torno dos 20 anos, mais ou menos. Ah, doutora, mas as pessoas começam a transar aos 14, como é que só vai fazer os 20? Eu vou dar uma pausa aqui e depois eu volto sobre como fazer eles, porque assim, ó, hoje a gente sabe que o principal causador do câncer do colo do útero é o vírus do HPV. Então, o HPV é um vírus que infecta a célula, e existem mais de 100 tipos de vírus do HPV no mundo. E esses vírus, alguns deles, em torno de uns 40, infectam o homem. Então, o que acontece? Existem basicamente dois tipos de grupos de vírus, os que são os bonzinhos, que são considerados os de baixo risco, e os HPVs maus, que são os de alto risco. Então, quem causa o câncer do colo do útero são os HPV de alto risco. Aí, o que acontece? Acontece que já se sabe hoje que em torno de 80% da população, em torno de 20 a 59 anos, vão se contaminar alguma vez com o vírus do HPV. E que os adolescentes também têm uma alta contaminação com o vírus, mas a grande maioria desses vírus vai desaparecer espontaneamente dentro de alguns meses ou no máximo 2 anos. Então, eles chegaram à conclusão que você começar a fazer preventivos de câncer com 15, 16, 17, vai acabar diagnosticando a presença do HPV numa fase em que ele está só de passagem aí e que depois ele vai desaparecer. E que ao mesmo tempo, quando tu pegar esses HPVs, tu vai acabar gerando procedimentos em cima do colo do útero de pacientes jovens, biópsias ou até mesmo tratamentos cirúrgicos, e que podem no futuro vir a prejudicar a fertilidade. Porque é no canal do colo do útero que ocorre uma transformação no espermatozoide quando ele vai subir para poder fecundar o óvulo. Ou mesmo se se faz uma cirurgia no colo do útero um pouquinho mais agressiva, tu pode, quando a mulher engravidar, ter uma ameaça maior de ter um parto prematuro. Então a conduta é que para pacientes muito jovens se evite de fazer o preventivo de câncer em função da possibilidade do diagnóstico do vírus do HPV e de gerar biópsia, tratamentos desnecessários, porque no geral a grande maioria das lesões vão desaparecer dentro de 2 anos. Então, voltando para lá, a orientação é que você inicie em torno dos 20, 21 anos e que você procure fazer anualmente. E se depois de 2 a 3 anos você tem preventivos que sempre deram normais e você está com o mesmo parceiro, você pode fazer um preventivo a cada 3 anos.
Ótimo! Este é o programa Vida e Saúde com a parceria da Unimed Alto da Serra. Nós vamos ao intervalo e voltamos já trazendo a participação da doutora Sandra Todeschini Bortolon. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, numa parceria da Unimed Alto da Serra. E hoje estamos tendo a oportunidade de falar deste assunto tão importante, que é o câncer do colo do útero, com a doutora Sandra Todeschini Bortolon, que é especialista em ginecologia e obstetrícia. Vamos a mais alguns questionamentos.
Se você tiver um preventivo alterado, bom, aí vai ter que ver o tipo de alteração. De uma forma bem simples, se a alteração for de baixo grau, a gente pode fazer um controle em 6 meses. Se você tiver uma, e aí você segue fazendo de 6 meses até 2 anos, se a lesão persistir como sendo uma lesão de baixo grau ou se ela vier a desaparecer. Se essa lesão não desaparece depois de 2 anos, principalmente em pacientes jovens, aí a gente toma outra conduta. E se a lesão ela é de alto grau, aí nesse momento você já tem que fazer uma associação de outro procedimento, que é a colposcopia, que é um exame que a gente faz como um microscópio, que você visualiza com uma lente de aumento o colo do útero para ver se você detecta microscopicamente essas alterações, e aí você biopsia essas alterações. Porque você pode ter um exame citológico, mas você precisa ter uma comprovação pela biópsia. Então, a gente tem o que a gente chama o tripé. Você tem uma informação da citologia, você faz uma colposcopia para ver se você enxerga alguma coisa que a citologia está dizendo. E aí, se você enxerga alguma coisa, você biopsia. E aí, sim, a gente monta qual é a conduta que a gente vai seguir.
A Iris, né? Iris Molon. A Iris Molon, a querida, está sempre junto conosco aqui. Ela perguntou ali se adolescentes podem ter câncer do colo de útero. É possível isso?
Na verdade, é difícil de ter isso, porque aquilo como eu expliquei, como a grande maioria dessas infecções nos jovens, elas são passageiras, é muito difícil de tu ter. O câncer, essas lesões que acontecem com frequência, ou lesões, porque o HPV, ele pode se manifestar de duas formas, né? Ou através de lesões como condiloma, que são aquelas verrugas que podem aparecer, pode aparecer na vagina, pode aparecer na entrada da vagina ou para dentro, pode aparecer no ânus, né? Pode aparecer na orofaringe, porque tem sexo oral, então você pode, fazendo sexo oral, contaminar a orofaringe. Porque o HPV está relacionado com os cânceres de colo de útero, vagina, ânus e orofaringe. O único que tem prevenção é o câncer do colo do útero. O único desses cânceres que se... Ah, e do pênis também, né? Porque assim como o HPV pode atingir a mulher, ela pode atingir o homem. Então, a verruga, ela é uma lesão chata, que incomoda, que cresce, que se multiplica e que tem um grande poder de contaminação. As lesões que aparecem nos preventivos de câncer, como alterada, NIC1, NIC2, elas não são lesões contaminantes. Quer dizer, se tu transar com uma pessoa que tem NIC1, tu não vai pegar. Porque quando a lesão já está dentro da célula, ela não contamina mais. E é importante que a gente entenda isso, né? Porque eu até quero falar uma coisa que é muito importante. Não adianta só ter o vírus do HPV para tu ter. A pessoa pode ter um vírus de alto grau e esse vírus e o corpo dela pode ser capaz de destruir esse vírus e eles desaparecer. O que que se associa para que também o câncer possa se manifestar? Fumo, associação com outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque a presença de outras doenças sexualmente, como clamídia, como gonorreia, como sífilis, elas todas ajudam com que ocorram alterações celulares e permitam que também o vírus do HPV produza mudanças graves e que vão estimular o aparecimento do câncer. Muitos parceiros sexuais, né? Hoje é uma coisa bastante frequente, então por isso que a gente orienta assim que se use camisinha, né? É importante se proteger, porque no geral o HPV, e principalmente no homem, ele não dá sintoma de nada. E aí como é que tu vai saber quem teve e quem não teve? E às vezes tu pode ter tido um contato há um ano, e ele não teve nada, mas pode ter, ou vice-versa. E aí vai transar, só transa um com o outro. Mas o passado, vocês tiveram outros parceiros. Então, isso também interfere nesse momento. Então, a gente tem que cuidar muito isso. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente ver. E eu queria acrescentar mais uma coisa. O HPV, ele acontece basicamente em dois momentos maiores, que é na fase inicial, 20, 20 e poucos, que exatamente tem a ver com o início da vida sexual, com o maior número de parceiros e etc. E a segunda fase é aí depois dos 50, 50 e poucos. Por quê? Porque quando a mulher começa a entrar na menopausa, já há um início de alteração da própria flora vaginal, da própria mucosa da vagina, do colo do útero, começa a ter um processo de atrofia. Na própria menopausa e no envelhecimento, há uma alteração da imunidade, e a mulher também diminui a sua imunidade com o passar dos anos, né? Todos diminuem, principalmente depois. E muitas vezes também nessa fase da vida os casamentos terminaram e as pessoas arrumam novos parceiros, e aí a entrada de novos parceiros também põe a mulher com um pouco mais de idade no risco maior de poder se contaminar com o vírus do HPV. Então acho que essas são coisas que a gente tem que considerar. Então, se você tem um parceiro fixo, você pode ir fazendo, e sempre teve preventivos bons, você pode seguir fazendo o teu exame sempre regularmente, a cada 2, 3 anos. Claro que a partir do momento que você tem mais idade, você vai ter que ver outras coisas, né? Aí entra a mamografia, alguns exames de sangue, né? Mas você segue fazendo. Até quando vai fazer o exame? Bom, geralmente a gente faz até em torno dos 60 e poucos anos. Aí quando chega lá nos 62, 64, a gente faz deu normal, repete, sei lá, em 4, 5 anos, depois deu normal e depois, ou mais um, e depois não precisa fazer. Não precisa fazer os 60, 70, 80, não tem mais necessidade. Ah, doutora, mas eu tirei o útero, então será que eu preciso fazer? É assim. Se você tirou o útero por uma patologia benigna, né? Miomatose, você tinha hemorragia, etc. Não, você não precisa fazer. Agora, se você tirou o útero porque você teve um câncer de útero, você tem que seguir fazendo mesmo. Porque a gente nunca sabe se não ficou alguma coisa que está, que não é possível de diagnosticar, que está simplesmente guardada, e isso pode aumentar. Então, por isso que a gente estabelece esse controle para fazer o preventivo de câncer.
Excelente. Doutora, fantástico, fantástico. Eu sempre aprendo, mas hoje a gente está aprendendo bastante. Doutora, fazer um parênteses aqui, tá? Que eu acho que a sua sabedoria, a sua experiência, acho que também tem que contribuir. Vamos fazer um parênteses do câncer de colo de útero, tá? Pais de primeira viagem, e pais de adolescentes. E aqui eu falo tanto homens e mulheres aí que estão entrando na adolescência. Quais são, doutora, as recomendações, aquela cartilha que os pais ou as mães têm que ler para os filhos que estão entrando na adolescência em relação a esses cuidados com a sexualidade, com a saúde? Bom, claro, todo pai, toda mãe segura até onde dá, mas chega um ponto, né, doutora, que né, a pessoa vai ter seu desenvolvimento e tal. Neste momento, qual é a cartilha? O que, que a doutora Sandra fala para os pais, para as mães lá, que tem que ser conversado com esses adolescentes?
Eu acho que tem alguma coisa que é importante assim que a gente tem que entender. Quando tu chega na adolescência, tu não vai sair do zero. Tu construiu um relacionamento com o teu filho desde pequeno, desde bebê. Então, a adolescência é um período difícil, em graus variados, para todos os pais e para todos os adolescentes. Porque assim como tu tem coisas boas, o adolescente também tem um conflito muito grande dele, um desejo de ser independente, um desejo de dar o contra, um desejo de poder expressar a sua identidade, que não seja exatamente igual a pai e mãe. Então, tu vai ter adolescentes mais rebeldes e adolescentes mais concordados, mas de qualquer forma, todos eles vão ter que ter alguma rebeldia, porque isso é saudável e faz parte desse período da vida deles. Então, veja bem, hoje se tem tanta informação e hoje existe tanta proximidade de pai e filho, seja o pai ou seja a mãe, que na verdade a gente tem que começar a conversar, não quando eles estão na adolescência, só que cada idade tem um falar, né? Cada idade tem uma fala específica para aquilo. Mas se tu ensina o teu filho a se cuidar, escovando os dentes, comendo bem, dormindo no horário certo, não ficando 500 horas na frente da televisão ou do celular, isso já é um primeiro cuidado com a saúde. Então, os pais têm muito receio de falar e muitas vezes elas perguntam, mas tu fala tu melhor, que tu é médica, que tu entende os termos. Gente, falar sobre uma menstruação ou tentar orientar que ela vai menstruar, toda mãe já menstruou alguma vez na vida. Então, falar sobre isso, porque tu veja, para um bom número de meninas, menstruar é tudo bem. Mas tem meninas, mesmo hoje, que elas odeiam menstruar, que elas não querem nem falar. Quando elas menstruam, elas ficam envergonhadas. Então, o que, que a gente tem que fazer? Essa é uma construção dentro de casa. Conversar, orientar, falar sobre o corpo, falar sobre os cuidados. E, na verdade, falar sobre se gostar, né? Porque o que é que faz alguns adolescentes entrarem numa situação de risco maior em relação a outros? Todo adolescente tem um pensamento mágico e todo adolescente acha que com ele as coisas não vão acontecer ou que ele sabe tudo, que não precisa dizer. Mas alguns adolescentes vivem de uma forma muito arriscada, se expondo mais. Então, veja bem, falar sobre sexo com os filhos dentro de casa é um passo importante que todos os pais podem fazer de uma forma ou de outra. Se para alguns isso é uma coisa assim muito desconfortável, então, sim, você pode levar ao ginecologista até para que a adolescente, no caso, não se sinta assim que ir ao ginecologista, como ainda hoje tem, seja um bicho de sete cabeças ou uma coisa horrível. Né? Porque muito do que se tem medo ou assim desconforto de ir ao ginecologista é vinculado a crenças que se tem de que é horrível fazer o exame, que é horrível, que dói fazer o preventivo, né? Então a área da sexualidade já é uma área cheia de tabus e cheia de vergonhas e cheia de medos. Então se você reforça essas coisas, isso também dificulta. Por que algumas pessoas não vão fazer preventivo? Algumas por ignorância, outras por medo, outras porque nem dão valor que isso seja uma coisa importante. Então, são tantos fatores que levam, mas que esses fatores são ensinados, né? Então, se a mãe vai regularmente ao ginecologista, para a filha ir ao ginecologista ou a mãe marcar com ela quando ela menstrua a primeira consulta para conversar, às vezes elas não querem. As meninas, às vezes, não querem nem saber de ginecologista, porque elas não têm nada, elas já sabem tudo, porque já aprenderam na escola, então não precisa. Então, elas não precisam ser forçadas aí. Mas você abre uma porta e oferece para ela, quando ela sentir necessidade, quando ela quiser, que você pode levar ela. Mas a primeira conversa é dentro de casa, é da mãe com a sua filha, do pai com o seu filho. Porque veja bem, não é só a mãe que tem que ensinar a filha. O pai também tem que conversar sobre o filho. E não só sobre sexualidade ou transar, mas também sobre os cuidados. Não só cuidados para evitar filho, porque a responsabilidade é dos dois e isso tem que ser plantado dentro dos dois. A gente vê muito isso ainda.
E assim estamos chegando ao final de mais um programa Vida e Saúde, com a parceria da Unimed Alto da Serra, hoje contando com a participação da doutora Sandra Todeschini Bortolon, especialista em ginecologia e obstetrícia. É um assunto bastante importante, com a participação do repórter Fernando Osório. No sábado que vem nós estaremos de volta. A todos um grande abraço, obrigado pela audiência. Bom dia.